Sermão 3. Nós somos aqueles que receberam um ministério glorioso. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 18. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A fragrância de Cristo verdadeiramente emana daqueles que são salvos. O apóstolo Paulo disse graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Porque os verdadeiros cristãos exalam o aroma de Cristo aonde quer que vão, eles fazem com que as pessoas que os encontram saibam que tipo de pessoa é Jesus Cristo e que tipo de Salvador ele é. Dizem que, se alguém ouve a palavra do Evangelho da água e do Espírito que eles pregam, recebe a salvação dos seus pecados. Algumas pessoas dizem que a fragrância de Cristo significa que os cristãos são pessoas muito humildes e gentis. Elas consideram os cristãos como pessoas que têm fala educada e atitudes brandas. No entanto, tal conhecimento não é preciso. A palavra do Evangelho da verdade que prega a verdade da salvação de Cristo está contida na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, A fragrância do Evangelho da Salvação que eles pregam torna-se a fragrância de vida para algumas pessoas, e pode não ser assim para outras. Há também aqueles que aceitam em seus corações o Evangelho que os cristãos pregam, isto é, a palavra do Evangelho de que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos sobre si, recebeu o juízo do pecado na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou da morte e agora resgatou os crentes dos seus pecados. Eles desejam ter comunhão de fé, dentro do Evangelho da água e do Espírito, com aqueles que se tornaram discípulos do Senhor. Tais pessoas vêm aos cristãos, perguntam sobre esse Evangelho, creem nele em seus corações e recebem a remoção dos pecados. Por outro lado, há também aqueles que pensam que a fragrância de Cristo emana quando veem pessoas que se autodenominam cristãs, mas apenas fingem ser humildes por fora. No entanto, isso é hipocrisia, e é o cheiro de religião. Aqueles que dizem frequentar a igreja enquanto abrigam pecado em seus corações são aqueles que exalam o cheiro da religião mundana. De qualquer forma, a fé espiritual que um cristão exala torna-se a fragrância de vida para algumas pessoas. O ministério do Espírito detido pelos obreiros da Nova Aliança é ainda mais glorioso. O apóstolo Paulo era grato diante de Deus por ter se tornado um obreiro da Nova Aliança. O apóstolo Paulo disse, para com a igreja de Corinto, que não precisava recomendar-se a si mesmo, e não precisava levar cartas de recomendação ou cartas de garantia, porque os próprios membros da igreja de Corinto eram a evidência do seu ministério. Ele disse, vós vos tornastes filhos de Deus por meio do Evangelho de Deus, e isso foi realizado nas tábuas de carne do coração. Não proveio de nós, mas a palavra de Jesus Cristo e o Espírito Santo foram gravados dentro dos vossos espíritos, portanto, o apóstolo Paulo confessou que a suficiência deles vinha somente de Deus. O apóstolo Paulo diz isto em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O apóstolo Paulo declarou que ele e os seus cooperadores se tornaram obreiros da nova aliança como servos de Deus, e que eles, que receberam o ministério do Espírito, eram ainda mais gloriosos. Ele disse que mesmo o ministério dos legalistas, que pregam a lei e condenam as pessoas, tinha glória. Quanto mais glorioso, então, seria um ministério de pregar o Evangelho dado pelo Senhor. O apóstolo Paulo explica tomando Moisés como exemplo. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o seu rosto resplandecia, mas aquela glória logo desapareceria. Moisés cobriu o rosto com um véu. Mesmo hoje, aqueles que têm o ministério de condenar e julgar as pessoas estão afirmando a sua autoridade dentro da igreja. No entanto, eles caíram em uma situação em que não conseguem resgatar do pecado sequer uma única pessoa. Antes, enquanto fazem os membros da igreja crerem em Jesus, eles apenas amplificam a consciência de pecado deles e, por fim, os conduzem à morte. Por outro lado, porque o apóstolo Paulo e os seus cooperadores receberam o ministério do Espírito, eles receberam o ministério de obreiros de Deus. Algumas pessoas tentam parecer aqueles que guiam as pessoas a Deus, disfarçando-se de anjos de luz, decorando esplendidamente a sua aparência exterior, refinando as suas palavras para serem santas, tornando as suas vozes belas e tornando magníficas as suas cerimônias. No entanto, elas apenas acabam por fazer as pessoas conhecer a lei de Deus. E há aquelas que não conseguem testemunhar de Jesus Cristo, que foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos sobre o corpo de Jesus, foi à cruz, derramou sangue e ressuscitou da morte. Portanto, devemos saber que elas são aquelas que não conseguem testemunhar a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos manter distância de tais pessoas. O ofício de resgatar do pecado a alma de uma pessoa não pode ser detido por qualquer um. Portanto, foi dito que devemos saber que o ofício de fé, que prega esta fé de ser salvo pela palavra do Evangelho da água e do Espírito, não pode ser detido por qualquer um. Devemos saber que o ofício do evangelista, em que cremos e que pregamos, é nobre, e devemos ser gratos. Para uma pessoa nascer nesta terra, encontrar a palavra do Evangelho da água e do Espírito, crer nela e servir ao Evangelho, significa que ela se tornou uma pessoa com um grande ofício. Tal ofício não pode ser manejado por qualquer um. Uma pessoa que não nasceu de novo é meramente um sujeito a ouvir a palavra do Evangelho da água e do Espírito e a receber a remoção dos pecados. O ofício do evangelista do Evangelho que possuímos é extremamente nobre. Aquele a quem é confiada a obra de crer no Evangelho da água e do Espírito e pregá-lo às pessoas é uma pessoa que detém o ofício de salvar muitas almas. Foi dito: onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E nós somos aqueles que receberam o ofício de pregar o Evangelho de Deus. Somos como embaixadores de Deus, enviados do reino dos céus. Devemos saber corretamente quão nobre é este ofício do evangelista. O ofício de um evangelista não é algo que se possa obter fazendo esforço no mundo. Também não é algo que se possa comprar com dinheiro. É um ofício que pode finalmente ser manejado somente quando se crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada pelo Senhor, se recebe a remoção dos pecados no coração e, então, como passo seguinte, se alcança a unidade dentro da igreja. Deus confiou este ofício ao apóstolo Paulo. Confiou-o a todos os seus cooperadores. Hoje, confiou-o a mim e a vocês, que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Vocês também são igualmente aqueles que exalam a fragrância de Cristo e aqueles que receberam o glorioso ofício de evangelista. Deus que usa pessoas carentes. Quando pensamos em nós mesmos, quão grato é que Deus tenha confiado a nós uma obra tão preciosa. O fato de Ele nos ter confiado a obra de crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito e pregá-la é também impressionante. É uma bênção de Deus fazermos a obra de suprir alimento espiritual aos santos que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. E chegamos a ver alguém ouvir o Evangelho, receber a remoção dos pecados e crescer dentro da fé. Esta obra em si é verdadeiramente uma coisa gloriosa. O fato de Deus nos usar como servos de justiça é uma glória e uma graça extremamente grandes. Deus poderia pregá-lo diretamente Ele mesmo, mas é o Senhor quem especificamente faz esta obra por meio de mim e de vocês, que receberam a remoção dos pecados. O fato de participarmos desta impressionante e gloriosa obra de Deus e vivermos alinhando a nossa vontade com a do Senhor é uma grande bênção em si. Vocês poderiam pensar que não são qualificados nesta área, mas Deus deseja tomar posse e usar exatamente vocês e a mim assim. Poder ser tomado nas mãos de Deus e ser usado é glorioso em si. Não é por eu ser notável que sou uma pessoa usada para uma obra preciosa diante de Deus. Porque eu crie que o Senhor veio a esta terra, foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos sobre si, foi crucificado, ressuscitou da morte e agora se tornou o nosso Salvador. Estou pregando o Evangelho da água e do Espírito ao mundo inteiro. Portanto, não há nada de que me gloriar a respeito da minha própria notabilidade. É porque o Senhor me abençoou que pude tornar-me um evangelista. Eu mesmo sou uma pessoa carente. Mas posso saber que o fato de Deus usar uma pessoa como eu se torna a bênção de Deus em si. Deus usou não pessoas notáveis, mas pessoas como Jacó e, por meio de tais pessoas, revelou a sua glória. Ele levantou uma pessoa de coração duro como o faraó para manifestar o poder de Deus e, a pessoas carentes, manifestou o amor de Deus deixando que fossem salvas ao crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Tudo isso é inteiramente a glória de Deus. Nada se realiza porque os seres humanos são notáveis. Se Deus não o permite, não pode haver nada realizado para nós. Isto não é verdade apenas para mim, mas é o mesmo para vocês, que atualmente estão trabalhando junto comigo. Há alguns entre vocês que dizem ser espertos e notáveis? Entre nós, não há ninguém que se tenha tornado evangelista servindo a este evangelho porque é esperto diante de Deus. Aqueles que atualmente pregam a palavra do Evangelho da água e do Espírito receberam o ofício de evangelista diante da palavra do Senhor e estão sendo usados. Devemos saber que isto é a graça de Deus e a bênção concedida àqueles que são salvos. O fato de estarmos dentro da Igreja de Deus é, em si, uma grande bênção. Espero que aqueles que estão dentro da Igreja de Deus sejam sempre gratos por viver dentro do Senhor. E saibam e creiam que este ofício de servir ao Senhor é o ofício mais nobre. Esta não é uma obra que qualquer um possa fazer. Somente aqueles que receberam a especial graça de salvação de Deus podem manejar este ofício e permanecer dentro da Igreja. O fato de podermos viver uma vida de fé junto com a Igreja é, em si, dom e bênção de Deus. Alguns irmãos dirigem muito para o trabalho da Igreja. O fato de sermos usados por Deus por meio do trabalho de dirigir é uma coisa grata em si. Se alguém não é usado para a obra de Deus, ter muitos talentos não serve de nada. Portanto, devemos saber e crer quão nobre é o ofício de um evangelista. Para aqueles que primeiro creram na palavra do Evangelho da água e do Espírito, viver uma vida de fé dentro da Igreja de Deus nem sempre é fácil. No entanto, depois de nascer de novo, encontrar e ter comunhão com irmãos e irmãs que creram primeiro dentro da Igreja e poder fazer a obra de Deus junto dentro da Igreja, é uma bênção em si. Que grande bênção é entrar nas fileiras do povo de Deus e caminhar junto. Eu também tenho momentos em que fico exausto trabalhando sozinho. Em tais momentos, o tempo de ouvir a palavra em uma reunião de jovens ou em um culto torna-se uma grande força. Quando alguém abre e prega a palavra de Deus, o Espírito Santo está junto dentro dessa palavra. Ao ouvir essa palavra, o coração responde e diz amém. E o Espírito Santo opera novamente dentro de mim. Nova força brota. Quando me sento, canto hinos e ouço a palavra. O Espírito Santo dentro de mim é aquele que dá força abundante. O fato de que há a Igreja de Deus para uma pessoa nascida de novo, e o fato de que se pode viver dentro dessa igreja, isto é uma grande bênção. Uma pessoa que consegue viver mesmo depois de deixar a igreja é meramente uma pessoa que não nasceu de novo. Uma pessoa nascida de novo deseja ouvir a palavra de Deus e anseia estar junto com a comunidade de fé dentro da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. O Espírito Santo dentro de mim deseja fervorosamente entrar na Igreja de Deus, ouvir a palavra de Deus pregada pelo guia, partir o pão e ter comunhão com os santos, e ganhar nova força dentro disso. Uma pessoa que não vem à igreja mesmo depois de nascer de novo é uma de duas coisas. É ou uma pessoa sem o Espírito Santo, ou daqueles cujo coração é obstinado. Se elas se distanciam da Igreja de Deus, Satanás guia o coração delas e as faz entrar no caminho da destruição. Por fim, faz com que tratem a Igreja de Deus como um inimigo e sintam ira só de ouvir o nome de Jesus Cristo. Em outras palavras, faz com que se tornem adversárias de Deus. Caminhar junto com a Igreja e junto com o Senhor. Deus deu a mim e a vocês a Igreja de Deus e deu este glorioso ofício de evangelista. Por isso, sou verdadeiramente grato. Embora não possamos saber quando o Senhor virá, quero viver na graça do Senhor até aquele dia. Quero caminhar junto com o Senhor. Se o Senhor corre adiante, nós também corremos juntos. Se o Senhor trabalha devagar, nós o seguimos devagar. E, em qualquer situação, quero permanecer dentro do Senhor. Concluo a mensagem.